Programa Estação Sustentável.
Olá, meus queridos ouvintes da Rádio Uninter, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Augusto e nós estamos começando hoje mais um programa Estação Sustentável, nosso programa aqui de rádio semanal para falar um pouquinho sobre meio ambiente. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre um tema bem polêmico algumas vezes, um tema que é bem aplicável a todo mundo tem contato com isso, que é a questão dos recursos hídricos. Antes da gente começar a falar sobre os recursos hídricos propriamente dito, nós vamos nos apresentar. Estou aqui com o professor Andrew. Tudo bem, professor Andrew?
Olá, Augusto. Tudo bem? Tudo bem a todos? Eu sou o professor Andrew. Atualmente sou tutor do curso de terceiro setor e estou auxiliando agora o professor Augusto no curso de saneamento ambiental. Isso. Eu possuo formação em processos gerenciais e atualmente estou cursando administração e finalizei a minha MBA em planejamento e gestão estratégica.
Isso. Então, e para quem não me conhece também, eu sou o professor Augusto Silveira. Estou trabalhando aqui na Uninter com o curso de saneamento ambiental. Nós coordenamos o curso de saneamento ambiental. Até mandar um abraço aí para os nossos alunos que estão acompanhando a nossa transmissão. Trabalhando com saneamento ambiental e especificamente na minha linha de pesquisa, eu tenho atuado junto aos recursos hídricos. Então, atualmente, eu faço doutorado em ecologia e conservação e estou trabalhando bem essa questão da poluição dos recursos hídricos, a questão de contaminações ambientais e algumas alternativas para a gente tentar, ao máximo, minimizar os impactos ambientais que algumas substâncias elas têm nesses recursos. Até hoje, em conversa com o professor Andrew, que vai trabalhar também com a gente no curso de saneamento ambiental, ele já está trabalhando com a gente, inclusive, nós pensamos numa conversa, especificamente numa conversa, para falar um pouquinho sobre os recursos hídricos, né? Qual que é a importância desses recursos, e por isso o professor Andrew, ele separou algumas perguntas, né, professor, para a gente discutir hoje um pouquinho sobre essa questão tão necessária, essa questão que todos precisam conhecer, de certa forma, os recursos hídricos, qual é a aplicabilidade desses recursos na nossa vida cotidiana, eu, como ouvinte da rádio Uninter, como eu posso aplicar algumas medidas no meu dia a dia, por exemplo, para minimizar os impactos ambientais, né, professor Andrew? Então, a gente conversou e o professor Andrew elaborou para a gente algumas perguntas que ele gostaria de fazer aqui para a gente ir conversando sobre recursos hídricos, né, professor?
Isso mesmo, professor Augusto. A gente sabe quanto esse tema, né, é complexo, né, nos dias de hoje. E a primeira pergunta que nós temos, o que são os recursos hídricos?
É uma pergunta bem pertinente, professor Andrew, porque no primeiro momento a gente ouve muito falar na mídia, né, jornais, revistas, na internet tem muito isso também, falando sobre a questão específica dos recursos hídricos, mas o que são esses recursos hídricos, né, professor Andrew? O que nós consideramos recursos hídricos, qual a implicação disso também para as políticas de conservação? Recursos hídricos, nós temos toda aquela água que nós aproveitamos ela de alguma maneira no nosso dia a dia, para a realização das nossas atividades, né, professor? Então, desde a atividade industrial, para lavagem de equipamentos, produção de alguns bens de consumo, meios de transporte, inclusive, e também aquela água que nós usamos na nossa casa, para lavar a roupa, para lavar a calçada, para o nosso consumo próprio. Então, toda essa água pode ser considerada um recurso hídrico. É uma água que está disponível para nossa utilização. Uma água que a gente faz uso tecnológico dela, consegue empregar essa substância no desenvolvimento das nossas atividades. Então, isso pode ser considerado um recurso hídrico. Mas pode vir a pergunta, professor, por exemplo, os ambientes marinhos, os ambientes costeiros, eles podem ser considerados recursos hídricos? Aí a gente entra numa questão de aproveitamento mesmo dessa substância, né? Então, quando é uma substância que é aproveitada tecnologicamente, aí nós temos a ideia do recurso. É aquilo que a gente consegue aproveitar para o desenvolvimento de uma determinada atividade. Então, basicamente, a definição de recursos hídricos é essa. É toda essa água que está disponível para o ser humano conseguir processar e aproveitar no seu processo produtivo ou até mesmo no desenvolvimento das suas atividades diárias. Tenho certeza, né, professor Andrew, que você utiliza também água aí diariamente.
Sim.
Todo mundo usa água, né? É uma substância extremamente importante para o desenvimento das nossas atividades.
A gente, às vezes, muitas vezes usa, mas não sabe, né, como funciona, o que é, qual é a complexidade de todo esse tema, né?
Exatamente. Uma questão é que muitas vezes, por a gente achar que sempre vai abrir a torneira e sempre vai sair água, a gente acaba ficando muito tranquilo. Então, já que vai sempre sair água da minha torneira, posso usar ali à vontade. Né? Na verdade, não é bem assim. A gente que está estudando essa área, a gente sabe que não é bem assim, na verdade.
Com certeza. Outra pergunta muito interessante é sobre a poluição. O que é a poluição hídrica e como ela ocorre?
Na poluição hídrica, a gente tem diversas fontes de contaminação nos ambientes, de uma maneira geral. As contaminações, normalmente, elas chegam até os recursos hídricos porque é o caminho pelo qual as águas percorrem mesmo numa bacia hidrográfica. Então, quando eu tenho numa região uma atividade industrial que está contaminando o solo, por exemplo, essa água que cai na forma de chuva, ela leva grande parte desses poluentes, desses contaminantes que vão cair no rio, que vão cair no lago, que vão cair nos recursos hídricos da região. Então, normalmente os recursos hídricos, eles são locais em que a poluição, ela se direciona para eles. Isso porque o relevo, a geografia das bacias hidrográficas, elas são propícias para isso. Toda água que cai em uma determinada região, ela vai convergir, ou seja, ela vai caminhar para o recurso hídrico mais próximo da região. Por isso que até tem a questão do conceito da bacia hidrográfica, que é uma região geograficamente onde você tem a precipitação de água e essa água chega até o recurso hídrico mais próximo. Então, isso tem uma abrangência, depende muito das atividades que são desenvolvidas nessa bacia hidrográfica. Na bacia hidrográfica, se você tem atividades industriais, você corre o risco de muitos dos componentes que são produzidos pelas empresas nas imediações da bacia que cheguem até esse ambiente aquático, contaminem essa água. Outra questão bem importante é quando nós falamos no meio agrícola, né, no meio rural, quando nós utilizamos fertilizantes, quando nós utilizamos agrotóxicos também nas plantações, que essas substâncias, quando tem a ocorrência de chuva nas regiões, toda essa chuva, ela lava essas substâncias, de uma certa forma, e leva isso tudo também para os recursos hídricos. Então, a poluição, tanto atmosférica quanto a poluição do solo, ela normalmente ela converge, ou seja, ela se encaminha para um recurso hídrico, pela geografia mesmo da bacia hidrográfica. Por isso que é tão importante a gente entender as características dos recursos hídricos e, ao mesmo tempo, entender a importância de você dimensionar as atividades que são desenvolvidas dentro dessa bacia hidrográfica, você entender quais são essas atividades e propor algumas medidas de redução de impacto ambiental. Se a minha empresa trabalha com substâncias que são potencialmente tóxicas, eu tenho que buscar alternativas para que essas substâncias elas não cheguem ao recurso hídrico. Para isso, a gente tem a legislação, por exemplo, a legislação ambiental que tem um controle sobre isso também. Então, toda e qualquer empresa que vai utilizar a região da bacia hidrográfica, ela precisa atender algumas legislações para conseguir lançar os seus efluentes. Efluentes, que é um termo que os alunos lá do saneamento ambiental, eles sabem bastante, eles ouvem bastante falar disso, a questão dos efluentes. Mas o efluente nada mais é do que o esgoto. O esgoto é aquela água que a gente já utilizou nos processos lá na nossa casa e a gente está jogando lá fora. As empresas também têm esse tipo de água, que é uma água que está contaminada com os produtos que a empresa usa lá na lavagem dos seus equipamentos, até nos sanitários mesmo dos funcionários. Toda essa água, em um determinado momento, ela vai precisar sair do processo. E para sair do processo, ela precisa atender a legislação de lançamento de efluentes, ou seja, a legislação para lançamento de esgoto no ambiente aquático. Então, no ambiente, eles têm alguns limites para alguns parâmetros, como, por exemplo, nós chamamos a DBO, a DQO. O que são essas siglas? Né? A DBO é demanda bioquímica de oxigênio e a DQO é demanda química de oxigênio. É até uma temática que os alunos estão vivenciando agora, né? Que nada mais é do que reflete a quantidade de material orgânico que tem disponível nesse efluente, nessa substância que vai ser descartada no ambiente aquático. Então, quando eu tenho uma grande quantidade de matéria orgânica, ou seja, substâncias dentro dessa água que vai ser lançada no ambiente aquático, ela pode causar alguns impactos ambientais significativos nos recursos hídricos se ela não for tratada. Por isso que existe a legislação para obrigar com que as empresas façam o tratamento desses efluentes para depois lançar no ambiente aquático. Então, uma primeira medida de prevenção da poluição, né, a gente falando agora de poluição, é a questão do peso da legislação mesmo. As empresas têm que atender essa legislação para lançar esses efluentes no ambiente aquático. Então, existem as fontes industriais de poluição, que é essas que nós comentamos, principalmente indústrias que trabalham, por exemplo, com beneficiamento de metais. Então, os metais, eles são também problemáticos do ponto de vista ambiental. Empresas que trabalham com medicamentos, empresas que trabalham com agrotóxicos, toda e qualquer empresa, ela gera impacto ambiental, assim como nós também. não é impossível a gente não gerar impacto ambiental. Todas as atividades que a gente desenvolve, elas geram um impacto ambiental, que a partir das nossas escolhas diárias, a gente consegue de alguma forma diminuir esse impacto, mas nunca a gente consegue zerar. Esse que é um grande problema. Então, o ambiente aquático está sempre sendo impactado. E a partir desses impactos que a gente pensa uma estratégia de como minimizar. No caso das empresas, esse impacto é muito maior. Claro, porque elas utilizam uma grande quantidade de matéria-prima, elas lançam uma grande quantidade de efluentes também. Isso tudo se traduz nessa poluição dos ambientes aquáticos e diminuição da qualidade de água. Nos grandes centros urbanos, a grande problemática não é nem o problema das empresas jogarem os efluentes nesses ambientes, porque já existe uma legislação específica que a empresa ela tem que atender ou senão ela leva multa pelo órgão ambiental. O grande problema, assim, ainda é a questão do tratamento de esgoto. No Brasil é uma realidade bem triste mesmo em relação ao tratamento de esgoto. Então, todo mundo já deve ter passado por uma região ali que tem esgoto a céu aberto, por exemplo, que as pessoas elas não têm acesso a água, né, de qualidade, a uma água tratada. Isso tudo reflete na qualidade de água dessas pessoas. Se você tem esgoto a céu aberto, significa que esse material ele não está sendo tratado como deveria pelos órgãos públicos, pelo Estado, de uma maneira geral. Então, quando essas águas, né, esse efluente já contaminado é lançado no ambiente aquático, ele causa todos os impactos ambientais. Pode ser que esse esgoto que sai da nossa casa, que ele não tenha nenhum tipo de contaminação, nenhuma substância tóxica, nenhum metal pesado. Pode ser que não tenha nada disso. Só que mesmo assim, se esse efluente, se esse esgoto, ele chega no ambiente aquático sem tratamento, ele gera contaminação, ele gera impacto ambiental. É um processo, muitas vezes, que desestabiliza aquele ecossistema, que a gente chama de eutrofização. Um dos principais problemas hoje de poluição é a questão da eutrofização e também dos contaminantes emergentes. São duas questões bem preocupantes que a gente tem hoje na área de recursos hídricos. A questão da eutrofização é quando chega o material orgânico no ambiente aquático, que são, né, essas substâncias que estão no esgoto mesmo, ela gera um desequilíbrio ambiental ali. O que, que acontece? Esse nutriente que chega na forma de esgoto nos ambientes aquáticos, ele favorece o crescimento de alguns micro-organismos, de algumas bactérias, de alguns fungos que vão começar a degradar, vão começar a decompor toda essa matéria que chegou. E para decompor, eles precisam consumir o oxigênio. Eles são como nós, que precisam de oxigênio para desenvolver as atividades. Então, ele, num primeiro momento, quando no ambiente aquático chega esse nutriente, as bactérias começam a consumir todos esses nutrientes e elas vão consumindo o oxigênio da água. Por isso que algumas vezes aparece nas reportagens, assim, aquela grande mortandade de peixes, né? Então, é comum, às vezes, nas baías ou, às vezes, em rios mesmo, próximos às grandes cidades, você encontrar uma grande quantidade de peixes mortos ali nas reportagens, justamente por isso. Porque quando chega esgoto sem tratamento, as bactérias começam a consumir esse oxigênio e não sobra para os peixes. Vamos lembrar que os peixes eles precisam também do oxigênio para respirar. Então, como eles consomem todo o oxigênio, não sobra para esses organismos, eles acabam morrendo ali. Eles acabam não conseguindo desenvolver suas atividades. Então, isso é um primeiro passo da poluição. Depois, quando essas bactérias elas degradam grande parte desse material, elas quebram em compostos um pouco menores, aí surge um outro problema dentro desse mesmo processo de eutrofização, que é o surgimento das chamadas cianobactérias. Cianobactérias são também organismos microscópicos. Antigamente eles achavam que era uma alga, inclusive, porque ela é fotossintetizante. Ela que dá aquela coloração verde. Então, quando você estiver passeando no parque ou quando você estiver, por exemplo, próximo de um rio, de um lago, você vê aquela camada verde em cima mesmo, é como se fosse uma pequena substância em cima aderida ali, em forma tipo um tapete mesmo. Quando é tapete, a gente vê mais as macrófitas aquáticas, que são aquelas plantas um pouco maiores. Mas quando você vê uma água com uma coloração verde, você olha aquela água assim, você vê que é líquido, mas tem uma coloração verde. Normalmente, é quando tem o predomínio dessas cianobactérias. Claro que a gente tem diversos tipos de algas ali presentes, mas também pode ter algas e cianobactérias ali associadas. As cianobactérias são esses organismos microscópicos, fotossintetizantes, ou seja, eles usam a luz do sol para produzir os seus alimentos, né? Assim como as plantas também. E elas produzem, nós não sabemos ainda os motivos para elas produzirem isso, mas elas produzem algumas substâncias para defesa ou como um mecanismo de evolução mesmo. Elas produzem as cianotoxinas, que são algumas substâncias tóxicas que elas produzem na água que podem afetar os nossos órgãos. Então, existem toxinas que afetam o fígado, toxinas que afetam o nosso sistema nervoso central, toxinas que afetam a nossa pele. Então, isso, o que, que vai definir qual tipo de toxina que elas vão produzir é a região onde elas estão localizadas e o predomínio de algumas espécies de cianobactérias. Dentro do grupo das cianobactérias tem diversas espécies e cada uma delas vai ter um tipo de toxina típica que vai produzir nesse ambiente aquático. Então, por isso que é preciso ser feito, quando está um ambiente poluído, contaminado, através desse processo de eutrofização, fazer um acompanhamento que nós chamamos de monitoramento, para avaliar quais são as espécies de organismos microscópicos que estão presentes ali. Então, quando você atinge acima de 20 mil células de cianobactérias, a legislação ela já considera aquilo ali como um ambiente para ficar em alerta. Então, quando tem acima de 20 mil células por litro de cianobactérias, aí é preciso ser feito um monitoramento, tanto de contagem de células, quanto da determinação da concentração de toxinas. Porque dependendo da concentração celular e também da concentração de toxinas que tem nessa água, ele pode, inclusive, precisar restringir o acesso desse ambiente aquático. É por isso que, às vezes, você vai em regiões, principalmente em regiões que não tem praia, são regiões que, normalmente, as pessoas utilizam para recreação, aquelas águas de reservatórios ou água de rios mesmo, às vezes você encontra essas regiões isoladas porque elas estão muitas vezes num período de floração. O período de floração é um período em que está uma concentração muito alta das cianobactérias. E como tem muitas toxinas na água, o órgão ambiental ele vai e interdita esse local para banho, porque pode trazer consequências, inclusive pode dar problema de pele. E no longo prazo, em algumas toxinas até elas causam problemas hepáticos, podendo chegar até o câncer, inclusive, dependendo da toxina que a gente está exposto. Então, esse é um problema bem complicado, que é a questão da eutrofização, que é uma das fontes de poluição que a gente tem hoje. E a outra fonte de poluição é a questão dos contaminantes emergentes que eu comentei. Quando você vê um rio, um ambiente aquático com grande quantidade de resíduos, né, descartados ali, até próximo da sua região, professor, tem verificado algum ambiente aquático que tem muito poluição,
sim,
muito lixo
tem.
No entorno?
Sim, porque lá tem, né, perto de São José dos Pinhais, né, onde eu moro, tem bastante essa questão mesmo que você está falando agora.
Esgoto também,
sim,
contribuição, né?
Tem muito.
Então, é uma questão bem comum nos grandes centros urbanos, porque ainda não tem o tratamento total do esgoto. A gente tem uma estimativa que pelo menos metade dos municípios brasileiros não tem nem a coleta do esgoto. Então, todo esgoto que está sendo gerado no país, a grande maioria, está sendo descartado, metade dele pelo menos, está sendo descartado sem tratamento no ambiente aquático. Então, torna propício o ambiente para o aparecimento desses organismos. E um problema que vem junto com o esgoto e com a contaminação é um problema que nós chamamos de um problema meio que invisível. Porque quando você tem ali jogado, por exemplo, plástico, aquele sofá velho, aquela televisão ali, você vê a poluição, você vê a contaminação. Então você consegue colocar algumas medidas não tão caras para remover esses materiais dali. Você faz, sei lá, um peneiramento, uma dragagem para retirar esses materiais do rio. Ou quando ele vai passar no sistema de tratamento, muitas vezes ele vai dificultar o tratamento lá. Quando eles vão verificar o que está dificultando, eles conseguem identificar que são esses materiais que estão lá presentes. Só que um outro problema que a gente tem quando o esgoto está sem tratamento, está sendo lançado, são algumas substâncias que são essas que causam essa contaminação emergente, né, os poluentes emergentes, que a gente não enxerga e que nós precisamos de equipamentos muito caros para identificar e para dizer quanto tem dessa substância na água. Então, quando, por exemplo, nós tomamos um medicamento na nossa casa, um antibiótico, um anti-inflamatório, esses medicamentos de uma maneira geral, quando a gente ingere esse medicamento, grande parte dele ainda sai na nossa urina, nas nossas fezes, de uma maneira ativa ainda. É um medicamento ainda que sai ativo. Então, uma parte tem todo o metabolismo do nosso organismo, que aproveita, né, os benefícios desse medicamento, mas uma boa parte dessas substâncias elas saem ativas na nossa urina, sem modificação nas nossas fezes também. Então, o ambiente aquático ele tem hoje grande quantidade dessas substâncias, analgésicos, anti-inflamatórios, antibióticos, que são substâncias que mesmo em concentrações muito baixas, né, então algumas substâncias até em nível de ppm ou ppb, né, o que é ppm? É partes por milhão, então é uma parte dessa substância para 1 milhão de litros de água, ou ppb, que é partes por bilhão, uma parte dessa substância por 1 bilhão de litros de água. Então mesmo nessas concentrações, essas substâncias elas são tão potentes que elas mesmo assim são capazes de causar efeitos nos ambientes aquáticos e causar até a extinção de algumas espécies. Por quê? Então vamos pensar numa substância que é extremamente, assim, nós utilizamos ela quase que diariamente, né? Principalmente as mulheres, que são os anticoncepcionais. Os anticoncepcionais são medicamentos fabricados a partir de moléculas de hormônio feminino. Então, eles pegam um hormônio feminino e desenvolvem um medicamento com ele para evitar, né, aqueles processos que a gente já conhece, tanto a questão da gravidez, regulação hormonal toda. E as mulheres, elas tomam, né, as pílulas aí para isso. E o que acontece é que, como eu falei, uma parte disso ela sai ativa do nosso organismo, né? Então, saindo ativa do organismo, ela vai para o esgoto, né, com a nossa urina, com as nossas fezes. E quando chega na estação de tratamento, os processos que a gente usa hoje para tratamento do esgoto, ele remove uma parte disso, uma parte desses medicamentos ele consegue remover. Só que uma maior parte disso não consegue ser removida pelo tratamento convencional. É um tratamento que precisa ser feito, um custo é muito elevado para fazer isso, ainda para tratar uma grande quantidade de esgoto. Então, uma parte disso ainda está passando nos sistemas de tratamento convencionais. E a gente está diariamente sendo exposto a essas substâncias, mesmo sem saber, mesmo sem enxergar na nossa água. Então, essas pequenas concentrações de substâncias, diariamente a gente ingerindo elas ao longo dos anos, muitas vezes 20, 30 anos, isso pode ter um efeito a longo prazo. A gente não pode estabelecer diretamente uma relação de causa e efeito, mas, por exemplo, diversos estudos já têm apontado a extinção de algumas espécies de peixe, porque quando a substância, essa molécula parecida com o hormônio feminino que está nas pílulas anticoncepcionais, ela chega no ambiente aquático, os peixes e os organismos aquáticos, eles entram em contato com essas substâncias. Então, essas moléculas, elas vão alterar o processo metabólico desses peixes. O que acontece, que tem sido verificado nos ambientes quando tem a presença dessas substâncias, são, por exemplo, alguns peixes que demoram mais para eclodir os seus ovos, má formação na parte do embrião mesmo do peixe. Muitos peixes perdem a sua capacidade reprodutiva também, por isso que muitas espécies elas acabam entrando em extinção por conta disso. E qual que é o principal problema disso? Quando nós temos uma espécie de peixe que é exposta a essa substância e acaba demorando mais para eclodir o ovo. Tem influência direta na questão ecológica dessa espécie. Porque quando eu demoro mais para eclodir o ovo, naturalmente eu vou estar mais suscetível ao meu predador. Então, se eu fico mais tempo na forma de ovo, eu não tenho a capacidade de fugir desses predadores. Acontece que daí essas espécies elas ficam mais vulneráveis e acabam sendo predadas. Então, isso influencia diretamente na questão ecológica quando a gente fala desse tipo de substância. E elas não são completamente removidas. Outra fonte de contaminação bem importante para os medicamentos e para os fármacos de uma maneira geral é a falta da educação ambiental mesmo da população. Existem muitas pessoas que pegam os medicamentos, principalmente os medicamentos vencidos, e descartam no vaso sanitário ou descartam na pia da sua casa.
Porque não terem conhecimento de como funciona e como deveria ser o descarte, né?
Exatamente. Então, até, professor Leandro, você já acompanhou alguma campanha, alguma coisa que fizeram no sentido de te mostrar onde é descartado os medicamentos, de qual que é a forma correta de fazer o descarte?
Não, bem difícil de ter, né?
Pelo que eu me recordo, assim, na nossa região, não tenho acompanhado isso, assim. Então, é um problema bem sério de educação ambiental, porque as pessoas não sabem o que fazer com esses
medicamentos. Falta conhecimento, né? E daí, com isso, acaba acarretando todas as situações que você está falando agora, né?
Exatamente. Então, além desses medicamentos que saem ativos nas nossas fezes e na nossa urina, tem todo esse medicamento que é descartado de maneira inadequada pelo vaso sanitário. Aí volta lá para a estação de tratamento de esgoto, que não remove completamente essas substâncias. A gente entra nessa mesma questão. Outro problema que tem surgido muito é o problema das superbactérias. Isso tem sido realizado diversos tipos de estudos para tentar identificar qual é a fonte dessas superbactérias. Algumas linhas de estudo mostram que são essas substâncias que estão na água que estão favorecendo o desenvolvimento dessas superbactérias. Porque se eu tenho antibiótico na água, essas bactérias elas começam a se acostumar com essas substâncias. Elas criam resistência a essas substâncias. Então, se na água já tem um antibiótico que depois eu vou tratar essas bactérias, elas já cresceram acostumadas com aquela substância. Daí, quando você é infectado, quando você adquire uma infecção por aquela bactéria ali, você vai tentar utilizar os antibióticos que o médico
vai
prescrever,
não vai ter mais efeito.
Sim, porque
já se acostumaram com a...
Exatamente. Sim. Que é a criação da resistência. Então, elas se acostumam a essas substâncias. Então, é bem sério. É um problema de saúde pública mesmo que a gente tem quando fala em questão de contaminação também. E entre os contaminantes emergentes, a gente tem diversos outros que a gente ainda está descobrindo, até porque os equipamentos são extremamente caros, os processos para análise também são bem caros. E o grande problema delas é esse. E mesmo assim, baixíssimas concentrações ambientais, elas são capazes de causar esses efeitos aí nos organismos. É bem preocupante essa questão.
Muito interessante. Professor Augusto, nos últimos dias tem se noticiado, né, a questão da contaminação das praias do Nordeste com o petróleo. A pergunta que fica é: podemos enfrentar problemas também nos recursos hídricos de água doce em razão dessa contaminação?
Também é uma outra forma de contaminação, professor, porque ela atingiu as praias, mas a gente tem que lembrar, né, que as praias elas estão diretamente comunicadas com os recursos hídricos de água doce. Então, a gente lembra na bacia hidrográfica que nós temos o rio principal, que vai recebendo seus afluentes, né, contribuintes, e quando tem a foz desse rio, ou seja, é a parte onde o rio se encontra com o mar, aquela parte onde o rio vai desaguar no mar, existe uma intersecção entre esses dois ambientes aquáticos, né? O mar e o ambiente de água doce. Então, existe a possibilidade, por exemplo, se esse óleo migrar para essas regiões, ele conseguir chegar até os ambientes de água doce. Isso tem a possibilidade. Até, inclusive, algumas das medidas que estão sendo adotadas agora é colocar barreiras de contenção próximo dos recursos hídricos de água doce para evitar que esse óleo, esse petróleo que foi encontrado lá, no Nordeste, que ele chegue até os recursos hídricos, que ele chegue até os ambientes de água doce, porque pode afetar, inclusive, a questão do abastecimento. O petróleo, ele é uma substância que existe diversos tipos de compostos que estão ali presentes, principalmente os hidrocarbonetos, principalmente substâncias que são como os compostos orgânicos voláteis, as bifenilas policloradas, são todas denominações de substâncias que estão presentes no petróleo e que quando entram em contato conosco, elas são extremamente tóxicas. Né? Até essas pessoas que estão entrando em contato com esse petróleo lá no Nordeste, é bem preocupante em relação a isso, a essa toxicidade dessas substâncias. Porque nesse material, né, está impregnado com esse tipo de substância, ele é composto desse tipo de substância. Então, inclusive, questões de não só de toxicidade aguda, que essa toxicidade, quando eu me exponho diretamente a uma grande quantidade do contaminante, e eu tenho os efeitos já imediatos, como também aqueles efeitos que nós observamos a longo prazo. São aqueles efeitos que vão aparecer depois de 10 ou 20 anos, né, que a gente chama de efeitos crônicos. São aqueles efeitos que a gente vai evidenciar só, né, bem para frente, aí, que pode envolver falência hepática, por exemplo, pode envolver a questão de câncer em diversos órgãos do organismo, dependendo da exposição que a pessoa entrou em contato. Claro que a gente não pode estabelecer que todos que entraram em contato vão ter esse efeito. Não, porque cada organismo, cada indivíduo, ele se comporta de uma maneira diferente, tem um tipo de metabolismo. Então, assim, mas o fato é que quando a gente tem os estudos que estão mostrando isso já, que causa isso, a gente consegue fazer uma inferência, né? A gente consegue dizer, olha, é uma substância que tem o potencial para causar esse tipo de dano. Por isso que eles estão colocando essas barreiras de contenção, para evitar que suba, né, num ambiente aquático de água doce e cause essa contaminação, inclusive, da água. Por isso das barreiras lá.
Sim. O que eu fiquei impressionado em relação a esses noticiários foi a demora, né, para se tomar uma atitude em relação a isso, né?
E o problema é que, como o petróleo, ele tem essa insolubilidade em água, até nas imagens que a gente
Sim,
vê...
Sim, dá para você ver que fica bem nítido.
Né, as pessoas conseguem pegar, Sim. inclusive, né, nessa massa que é formada ali pelo petróleo, porque ela é bem insolúvel em água mesmo. Então, o que acontece? Quando você... essa substância, ela está ali na água associada, ela não vai se dissolver. Ela vai formar aquela camada mesmo que as pessoas conseguem, inclusive, pegar. Então, isso facilita o transporte, inclusive, do petróleo. Então, ele consegue percorrer uma grande quantidade, uma quilometragem muito grande, né, ali no ambiente. Então, essa quilometragem que ele percorre, ele consegue contaminar uma grande quantidade de ambientes aquáticos, uma grande quantidade de organismos também, que ficam expostos a essa substância. Então, é bem notável até essa insolubilidade em água. Então, o próximo passo, sim, ele pode precipitar, ficar no sedimento, ou ele pode chegar na costa de várias outras praias ainda.
Tanto, né, que já foi noticiada a morte, né, de vários animais, né, em relação a essa questão, né?
Porque o petróleo, ele vai grudar mesmo na pele desses organismos, né? Vai dificultar a alimentação deles, vai dificultar a respiração. Então, se a gente pensar, por exemplo, num peixe, o peixe, ele respira pelas brânquias, que é o contato de um tecido com a água. Então, se esse tecido do peixe está impregnado com petróleo, ele não consegue fazer a troca gasosa. Ele não consegue pegar o oxigênio e utilizar ali nos seus processos. Então, é bem complicado essa questão da contaminação. A gente tem aí que pensar em medidas, em políticas públicas para evitar a contaminação dos recursos hídricos e pensar neles aí para as futuras gerações também, para que as pessoas tenham uma água de qualidade. Até nesses minutinhos finais, professor Andrew, eu queria que, em relação aos recursos hídricos aí, você deixasse uma dica para as pessoas, alguma questão que você veja que seja importante, né, para a questão da conservação dos recursos hídricos na sua visão.
Professor. Sim, eu acho que o principal seria a conscientização, né, daquilo que você usa, da água principalmente, porque às vezes eu acho que acontece que, igual você falou, como parece que tem muito, as pessoas não dão o devido valor. Então,
exatamente.
Acontece de um dia, por exemplo, acabar e a gente não ter mais a água, que é o essencial para a nossa vida. Então, eu queria que as pessoas tivessem conscientização daquilo, que como usar a água, qual é o problema de você fazer o uso incorreto, e tudo isso, né? Para a nossa população e para aqueles que virão também, né?
Exatamente.
Terão que usar a nossa água também, né?
Exatamente. É bem importante isso que o professor Andrew está falando, a questão de você pensar mesmo no uso que você vai fazer dessa água, economizar mesmo, que a gente não vai ter esse recurso disponível aí para sempre, né? Vai ter sempre essa questão da contaminação aí que, se a gente não cuidar dela, vai faltar água mesmo no futuro.
Sim.
A gente vai faltar, apesar do Brasil ser um país muito rico em água doce, a gente pode sim enfrentar uma crise hídrica, como a gente já enfrentou, inclusive, na região de São
sim.
Paulo, né? Na região Nordeste enfrenta muito
tem
isso também.
Tem alguns lugares,
né,
que ainda existe, né? Muitos que não tem água, né?
Exatamente.
Potável, né?
Então, é cuidar desse recurso. Então, o recado que fica hoje aqui do nosso programa da Estação Sustentável é a questão da conservação dos recursos hídricos e pensar muito bem aí como que você está utilizando o seu recurso hídrico. Então, eu gostaria agora, nesse finalzinho, de agradecer a todos os nossos ouvintes que acompanharam aqui com a gente a nossa Estação Sustentável hoje. Falamos hoje sobre recursos hídricos e não percam os nossos programas. Quer mandar um abraço também, professor Andrew?
Fique à vontade. É isso aí, pessoal. Agradeço a presença de todos que puderam estar nos assistindo aqui, nos ouvindo. E é um prazer estar com todos vocês.
Isso mesmo. Até a próxima,
pessoal.
Um abraço.
Tchau, tchau.